Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h12, está começando o Gabriela Esportiva de hoje. Vamos às manchetes. Salah anuncia a saída do Liverpool ao fim da temporada. Negociação esfria e Vitória não avança por retorno de zagueiro campeão. Vitória anuncia valores de ingressos para a partida da Copa do Nordeste nesta quarta-feira. Seleção brasileira inicia a preparação para amistosos com França e Croácia. Memphis Depay tem lesão confirmada e é cortado da seleção holandesa de futebol. Mbappé se diz recuperado de lesão e pronto para enfrentar a seleção brasileira. Eu quero! Alessandro e Gabriel Magalhães são cortados da seleção. Abel Braga consegue efeito suspensivo parcial por fala homofóbica. Essas e outras notícias agora no Gabriela Esportiva. 6h13, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Antônio Café, boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Claro que a expectativa fica por conta, né, desse jogo da seleção brasileira contra a seleção francesa, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de ver o momento atual da nossa seleção, faltando um pouco mais de 2 meses para o início da Copa do Mundo.
Muito bem, Zé Maria. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes da Gabriela Esportiva. O Lakers jogou muito ontem, quase vence uma partida fora de casa para o Detroit Pistons, que é hoje o primeiro colocado da Conferência Leste. E assim a gente vai dando início ao Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fredão. Alô, alô, Júlio César. Boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvinte do Gabriela Esportiva. Tudo pronto e no próximo sábado, dia 28, o Campeonato Interbairros terá a grande largada aí, né, com 3 partidas já. Nessa primeira rodada. Daqui a pouquinho a gente fala mais e traz os jogos já do próximo sábado aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio César, 6h15.
Gabriela Esportiva.
6h15, Zé Maria. O diretor técnico do Internacional, Abel Braga, conseguiu um efeito suspensivo parcial no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Está liberado, né, para ir aos jogos do Colorado. O ex-treinador foi condenado por homofobia em fevereiro e estava impedido de frequentar as partidas, né? Com o recurso, ele acompanhou aí a vitória da Chapecoense no último domingo, dia 22, no Beira-Rio. Zé.
É que Abel aprenda, né, a lição, porque fica muito feio nos dias atuais, né? Um diretor está sendo condenado por homofobia, né? Então isso não é exemplo para ninguém. Ele é um treinador já com muita experiência, com muita bagagem, né? E certamente o trabalho dele é importante para dar ritmo ao Internacional de Porto Alegre.
Muito bem, Zé Maria, 6h16.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Seis
16 e 16, mais dois cortes por lesão na seleção brasileira, Júlio César, para amistosos contra a França, em Boston e Croácia, em Orlando, dia 31. O lateral esquerdo Alexandre e o zagueiro Gabriel Magalhães foram cortados após lesões, né? O lateral do Flamengo, que se lesionou na partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, e zagueiro do Arsenal, né? Se queixou de dores no joelho direito após o jogo contra o Manchester City, enquanto o Kaique substitui Alexandre do Flamengo, não será convocado outro jogador para substituir Gabriel Magalhães, Júlio.
Rapaz, eu acho que ele poderia utilizar essa brecha aí que foi dada para esses jogadores que machucaram, com outros nomes, né, que ele chamou até em convocações passadas e não foi utilizado. Por exemplo, Juba. Seria uma oportunidade dele ver Juba agora na lateral esquerda.
Acho que ele já esqueceu, né, do Juba, viu?
Entendeu? E eu fiquei assim, né, decepcionado com... Mas é aquele negócio, né, velho? Seleção brasileira, a gente já sabe como funciona, Fredão. Você tendo uma pessoa que indica, você tá na seleção. A verdade é essa. Pode ser com o Ancelotti, pode ser com qualquer um. Eu já tô crendo que Ancelotti sozinho, ele não tá chamando essa seleção. Ele sozinho não tá chamando essa
seleção. Amigão, veja bem. Entendeu? Isso, desde sempre, a seleção brasileira, quem comanda são os patrocinadores.
Pois,
né?
É
quem banca a rodada.
Patrocinadores e empresários.
Exatamente.
A verdade é essa.
Exatamente.
Entendeu? Tem jogador aí que foi chamado por ele agora e que eu nunca tinha visto falar no jogador. Mas foi chamado. Então, isso já prova que ele não tá chamando aquele jogador que ele quer, né? Ele tá chamando aquele jogador que estão indicando para ele. Então eu vou evitar meus comentários. Vamos ver o que é que vai acontecer nesses dois amistosos.
Vamos lá,
né? Até porque essas peças que ele andou chamando aí, a gente não conhece. Então se a gente não conhece, não pode falar, né?
Zé Maria, já tem conhecimento do... Vocês já tem conhecimento da escalação de Ancelotti, não?
Até agora não.
Não, mas a escalação será dele.
Uhum.
E o julgamento será dele.
Não, quem vai pagar o pato é
se
ele.
Se a seleção não mostrar uma qualidade, quem vai ser julgado é a Ancelotti, não vai ser a equipe que está indicando jogador para ele.
Vai
não
ser pressionado.
Porque a instabilidade dele já começa a ficar evidente. Ele tem uma lembrança e, ao mesmo tempo, um esquecimento muito rápido de determinados jogadores. Eu acho que o momento agora era de Juba, porque Juba já vem se manifestando. Eu estou se manifestando dentro de campo com o talento dele, entendeu? Numa posição que é carente no país inteiro.
Ô Zé, o próprio Arana, que hoje está no Fluminense, será que Arana já foi esquecido? Arana foi chamado por mérito quando ele foi para a seleção pelas primeiras vezes e figurou em muitas convocações, né? Será que o que o cara já fez, ele não pode voltar na seleção pelo que ele já fez? Todo mundo conhece a qualidade de Arana, é um excelente lateral esquerdo. Entendeu?
Mas não vem também jogando.
Não, pode não estar bem agora, mas ao invés, Fredão, de você chamar um desconhecido e chamar um conhecido, é melhor você chamar um conhecido.
Claro, e tem jogador que joga melhor na seleção do que dentro
do
seu próprio clube.
Ele possa não conhecer o jogador, mas do lado dele tem Rodrigo Caetano, que é um cara experiente no futebol brasileiro, já rodou pelos principais clubes do Brasil. Do lado dele tem Juan, que foi zagueiro do Flamengo, né? Então, não é possível que esses caras...
Eu não acredito que todos os jogadores da seleção são convocados somente por dirigentes ou por... Eu acho que ele também convoca. Agora, provavelmente, alguns nomes são indicações.
São indicações, não tem jeito.
Acho que ele recebe uma lista de preferência. Ele recebe uma lista de preferência e ele escolhe dentro daquela lista que foi escolhida pelos patrocinadores e alguns dirigentes da CBF. Eu acredito nisso.
Entendeu? Infelizmente existe interferência, isso aí não vai acabar nunca.
Muito bem, gente. 6h21.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Fred Menezes, o atacante francês Kylian Mbappé, afirmou nesta segunda-feira que se recuperou da lesão aí no joelho, está pronto para atuar por sua seleção nos amistosos de março contra o Brasil e a Colômbia. O problema físico que afetava o astro de 27 anos havia disparado um alarme no elenco da França pela proximidade aí com o início da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, que vai começar no dia 11 de junho, né, em relação à lesão que o manteve afastado dos gramados por quase 2 meses, desde o final de dezembro. Ele explicou que sentiu muita frustração, raiva e preocupação, mas já está de volta.
Mbappé?
É, ele mesmo.
Jogador que, convocado para a seleção francesa, novinho, foi para a Copa do Mundo e fez uma Copa do Mundo maravilhosa. Jogador tido hoje como um dos maiores do mundo, né? Jogador rápido, finalizador. É um jogador do Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo também. É o grande nome da seleção francesa, apesar apesar de outros grandes jogadores também, que fazem parte das melhores equipes da Europa, né? Então, esse jogo do Brasil aí contra a França é um jogo que pode desencadear uma pressão muito forte no técnico italiano da seleção brasileira, porque se vencer, ele começa começa muito bem. Se ele empatar, que é um bom também. Resultado. Agora, se ele perder e se for uma goleada, aí ele vai começar a sofrer várias interferências aí, inclusive a pressão do torcedor brasileiro, né?
Eu confesso a você que, assim, eu tô assistindo pouco futebol internacional. Eu assisto pouco. Eu prefiro assistir uma partida da Série D do brasileiro do que assistir eu não tenho paciência mais para assistir futebol internacional. Já assisti muito, mas hoje eu não tenho paciência. Mas eu converso com pessoas que assistem esses jogos de sábado e domingo, de campeonato inglês, e eu vou dizer a você, essa seleção da França aí, ela é boa do primeiro ao último. Todos os jogadores que foram convocados, né, são jogadores...
Talvez a maior dificuldade da França seja o coletivo, porque são jogadores que jogam em várias equipes. Agora, individualmente, é uma seleção espetacular.
É uma seleção top. Então, devido a essa escalação, eu confesso que eu estou com uma pulgazinha atrás da orelha. Por quê? Não é que os nossos jogadores... sejam ruins, não, nós temos bons jogadores também, mas porém hoje nós temos uma seleção inexperiente. Uma seleção experiente.
Júlio, na verdade não é, eu acho que não é inexperiência.
Para pegar um time hoje desse como
não,
a França.
O Brasil fez uma eliminatória que não foi positiva, né? A classificação foi muito ruim. O Brasil não tem hoje também é um padrão de jogo coletivo.
Também.
Porque se você for por experiência e a convocação aí de... São vários jogadores que estão fazendo sua terceira Copa do Mundo e estão na seleção brasileira. E quem jogou na Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, se você for ver aí, tem no mínimo 15 jogadores que jogaram a Copa do Mundo. Então, é uma seleção experiente. Agora, é um padrão de jogo que a gente não viu acontecer. E o Brasil fez partidas muito ruins nas eliminatórias, coisa que em outras Copas do Mundo a gente viu o Brasil até ir mal na Copa, mas ter ido muito bem nas eliminatórias. Então,
o jogo é depois de amanhã, é isso?
Quinta-feira, 17 horas.
Olha, a escalação da França é coisa de tirar o chapéu, viu? O nível dos caras é altíssimo. Eu não sei se a seleção brasileira
tem que assistir para aguentar.
Ela vai ter que sair de campo com dignidade, porque se tomar um sacode da França com um placar elástico.
Eu acho que não é nem só o placar elástico, ele pode até perder de 1-2. Mas dependendo do jogo, o que a França. Se a França botar o Brasil na roda, mesmo que não faça tantos gols, já é muito negativo, né?
Lógico.
Porque é o futebol que vai ser jogado na Copa do Mundo e o Brasil não vai conseguir chegar nem perto. Agora, o Brasil é o que eu acho, ainda acho, né?
Zé Maria tá querendo falar alguma coisa. Quando você terminar aí,
só para finalizar aqui, ó. Eu faria várias perguntas ouvindo vocês aqui. A principal delas, será que Ancelotti já deu um padrão de jogo a essa seleção? Claro que não.
Não.
Claro que não. Ainda não temos um padrão de jogo, né, do comandante Carlo Ancelotti. Agora, quando a qualidade é muito alta, né, e o time da França tem essa qualidade, eu concordo nesse aspecto com a mesa, a França realmente só tem jogadores aí top de linhas. Esses jogadores também deixam jogar, entendeu, Júlio? Não pensem que vai ser só pressão, não. Claro. O Brasil é que precisa mostrar seu jogo, né? Ele precisa escalar o que ele tem de melhor na posição. E aí eu já começo a ter minhas dúvidas se realmente ele já tem os melhores na posição. Porque a gente sabe, e isso vai acontecer até a Copa do Mundo, né? O mercado europeu será fundamental na maioria das convocações do Ancelotti. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, espero que ele consiga dar um padrão de jogo, porque pela qualidade da França, a França vai jogar, mas a França também vai deixar o Brasil jogar, porque isso é muito natural quando o jogador tem uma qualidade muito alta.
As grandes seleções, na verdade, quando jogam com a seleção brasileira, hoje, você não vê o que era antigamente, né? Jogando retraído, né, Zé? Os jogos hoje, o Brasil tem até uma certa dificuldade, justamente porque mudou muito o sentimento das outras equipes em relação ao Brasil. Então, eles vão jogar futebol, né? E a França, toda vez que se apresenta, sempre é um futebol... que nos agrada, né? Agrada nossos olhos, né? Então, futebol bem jogado. Foi assim durante a Copa do Mundo toda, a última Copa, fazendo grandes jogos. Foi até uma surpresa a Argentina conseguir sagrar-se campeã. E eu acho que não vai ser diferente, até porque a qualidade técnica dos jogadores, de quase todos os jogadores, né? Para não dizer 100%. É grande, e aí eu acho que você tem toda
a
razão.
Agora a gente não precisa ficar com muito receio, não, porque esse é o tipo do amistoso necessário para a seleção.
Sim.
Jogar com um adversário forte, para a gente poder, entendeu, analisar a qualidade do nosso time. Entendeu? Porque o nosso time vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Que vai enfrentar ali os melhores
teria,
da posição.
Né, teria de qualquer forma, né?
Teria. Agora, o problema é que a gente não sabe, não tem certeza nem de nenhum atleta que já esteja escalado para esse duelo. Eu não tenho nem ideia de quem vai ser o goleiro.
Inclusive, a imprensa
desse jogo de França e Brasil.
Com certeza vai ser Ederson.
Você falando no Olo, é porque o
Alisson machucou. Hugo foi chamado. Hugo passa a ser o terceiro, Ederson o primeiro. Bento o segundo e Hugo o terceiro.
Provavelmente Ederson.
Vai ser Ederson, entendeu? Para esse primeiro amistoso contra a França. Talvez contra a Croácia ele deva usar o Bento, né, para observar o Bento também, né? Mas com certeza esse jogo da França vai ser o Ederson. Agora, eu não sei, hoje eu não vejo o Brasil com... Pode até ganhar o amistoso, pode até ganhar. Mas eu não vejo o Brasil hoje um time preparado para...
Trabalho ainda não existe nenhum.
Por mais que a gente tenha aqui...
Teve tempo
muita viagem,
isso,
muita visita, muito passeio.
Por mais que...
Agora trabalho, porque não teve nem como.
Nem como.
Nem como.
As eliminatórias são dois jogos que você não tem tempo
então,
nem de treinar direito. Dá um treino
para
o jogo.
Será que na conversa o Ancelotti... Vai dar um padrão de qualidade
não
ao Brasil?
Dá,
é muito difícil.
O Brasil, para pegar um padrão de jogo, ele tem que...
Eu acho que entra na Copa ainda sem
esse
padrão.
Escalar um time e manter uma sequência. A diferença do Brasil para as outras seleções, por exemplo, para a seleção da França, é que a França, toda a partida dela é o mesmo time. Então você dá um padrão, você entrosa o time. O Brasil não. Toda a convocação você vê muitas mudanças. Quando vai para o campo de jogo, muitas alterações também. Então você nunca vai entrosar um time.
A gente não sabe. Você sabe alguns jogadores que provavelmente...
Você entendeu?
Ancelotti vai botar na titularidade, né, e que você deve contar com isso na própria Copa do
Mundo.
Mas porque ele já jogou com esses jogadores.
Ele conhece.
Não pelo que estão apresentando em campo.
Pois
eu imagino que a França vai subir as linhas. Eu imagino que a seleção francesa já vai criar dificuldade na nossa saída de bola. Eu estou imaginando isso, entendeu, Fred? Até pela qualidade do time, um time muito técnico, né?
Joga marcando a saída, né?
Vai subir as linhas, vai marcar a saída de bola. Mas só em o Fernando Diniz não estar comandando essa seleção, entendeu? Eu já tenho um alívio e espero que Ancelotti consiga, entendeu? Mesmo com pouco tempo, mesmo sem os treinamentos que seriam necessários, consiga dar um padrão de jogo à seleção que ele conhece, principalmente ele convocou a maioria dos atletas, são do futebol europeu, que ele já conhece e já trabalhou com a maioria deles também. Então, vamos ver que ele consiga dar esse padrão de jogo à seleção. Claro que a expectativa nossa é saber como essa seleção de Ancelotti vai se comportar nesse duelo de quinta-feira.
Segundo informações do site Olympics, né, a provável escalação da seleção brasileira seria Ederson, Wesley, Bremer, Marquinhos e Douglas Santos, Casemiro e Andrei Santos, Rafinha, Vinícius Júnior, e Matheus Cunha, João Pedro.
Aí, se era pra seleção dessa, me diga que é o camisa 10, me diga que é o homem cabeça pensante, o homem pra dominar de tal ritmo do jogo do meio campo.
Aí tem... a gente só tem uma certeza, viu, Júlio? Vamos ter um jogador do sul da Bahia nesse time titular aí, que é o Bremer, né? É filho aqui da região de... Ibirapitanga, não sei. Eu não lembro agora, mas, enfim, está tendo uma nova oportunidade na seleção. Nunca vi o Bremer, não tenho lembrança de ter visto o Bremer estar jogando com o Marquinhos. Mas é uma novidade no sistema defensivo da seleção brasileira, um jogador com raízes aqui na região do Cacau.
O que me lembrou do Bremer é porque o nome dele assim, parece um nome alemão, né? Na nossa cidade alemã, de um clube de futebol alemão.
Werder Bremer.
E quando eu me lembro da Alemanha, eu me lembro daquele também zagueiro baiano que jogou aquela partida contra o Dante, que jogou muitos anos lá na Alemanha. E na Copa do Mundo também jogou aqui contra a Alemanha e é um dos que sofreram aí os 7-1. Que nós todos sofremos, né? A seleção brasileira foi derrotada aqui dentro.
A seleção da França vem com o Mainan, Gusto, Konaté, o Pamecano, Theo Hernandes, o Tchouaméni e o Rabiot, Olise, Dembélé e Mbappé. Tem também o Thuram, né?
Dembélé. O filho de Thuram.
Velho, onde foi que você já viu uma seleção brasileira ser um camisa 10 de ofício? Porque aí só tem jogador meio atacante. Entendeu? Você não tem aquele camisa 10 que sempre tivemos, né, um Alex Cabeção, um Rivaldo.
Aí o último jogo de João Pedro fez 2 gols no Fluminense, é um jogador que saiu lá da base do Fluminense de Xerém. Mas ele, o jogo que ele fez pela seleção brasileira, acho que já com o Ancelotti, foi uma coisa ridícula. E ele está sendo convocado aí, a gente vê alguns jogadores até que jogam no Campeonato Brasileiro aqui, com melhores condições aí para disputar uma Copa do Mundo. Mas é jogador que foi lá para fora, né? É um jogador que hoje tem um valor mais alto, né? Já vem fazendo boas atuações também lá, claro. Vamos ver, tomara que.
A seleção vai sem 7 titulares, né? Pra esse jogo. Vai desarmada.
Seleção brasileira.
Vai desarmada. Vai sem 7 titulares. Com os titulares já. A situação já não era tão agradável.
Já não é boa.
Imagine sem 7 titulares.
Agora eu tô tendo convicção e certeza do que o Juan Pedro falou, né, em um vídeo dele. Nós ganhamos a Copa do Mundo com 5 jogadores que eram. Né?
Melhores do mundo.
Melhores do mundo. Foi Kaká, não sei quem, Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, tal, o Rivaldo. Aí ele falou: e ninguém vai ganhar mais. E a safra que tá por vir aí é pior ainda. Agora eu tô acabando de crer
Ele deu essa entrevista achando que essa seleção ainda é pior até do que a de 2014.
Porque essa safra nossa da seleção...
Eu vi esse um podcast, que é o Redcast. Eu vi ele comentando isso hoje.
O que tá, ele fala assim, o que está vindo por vir é pior ainda.
O que está por vir.
São jogadores de clubes, não são de seleção. Jogadores de clubes. Cada um arrebenta no seu clube lá na Espanha. São os melhores mesmo do mundo. Os brasileiros são os melhores, ganham os salários altíssimos. Mas na seleção não rende mais nada.
6h36, para a gente fechar esse primeiro módulo, né, que a gente já estourou o horário aqui. Vivendo um grande momento na carreira, o atacante Rayan recebeu a primeira chance de seleção brasileira, né, nesta terça-feira. Portanto, hoje, o ex-jogador do Vasco disse que realizou um sonho de criança, destacou que pode atuar em qualquer posição, né, do ataque, e agradeceu aí o carinho que tem recebido pela torcida vascaína, que tem impulsionado aí essa contratação do Rayan, mesmo ele jogando lá fora. Mas a torcida tem uma espécie de gratidão pelo carinho, que o Rayan fez, e um carinho especial. Rayan é da base do Vasco da Gama, né, Zé Maria?
E esse tipo de entrevista é aquela entrevista que renasce em todos nós uma esperança de dias melhores na seleção, porque é um jogador... É coisa rara hoje você ouvir um jogador que está no futebol europeu dizer que recebeu a indicação...
Com emoção, falar
de vestir a camisa da seleção.
Estamos
com
falando, estamos falando de jogador destaque, né? De um cara que tem futuro, né?
Isso pode ser um recomeço.
Muito potencial.
Eu acho que é desse tipo de jogador que a gente precisa mudar o conceito da seleção brasileira.
Mas esse partido de rap, que ainda é um jogador da informação. Um menino humilde.
Não, mas tem tantos outros. João Pedro também tem. João Pedro,
mas
não tem
esse jogador que você está querendo, um jogador raiz, ele está no futebol aqui do Brasil, não está lá na Europa, não. Porque os que estão lá já alcançaram tudo. E tem para eles lá, que tem deles lá. Eles vêm para a seleção por vir, foi convocado, eles vêm. Mas eles não vêm com aquela vontade de defender a camisa que nem antigamente tinha os jogadores.
O interesse é mais individual, entendeu?
Individual, rapaz. Os caras,
enquanto...
eles chegam no ápice muito rápido na Europa, e a seleção brasileira para determinados jogadores ficou para trás.
Eu acho que essa questão da seleção brasileira, principalmente o que o Júlio está falando aí, que é de contratar os atletas aqui da Bahia, do Brasil, que jogam aqui, que vestem a camisa dos clubes daqui, é uma tarefa muito difícil para a seleção brasileira, porque a seleção brasileira hoje é rateada, né? Ela tem seus proprietários. A gente já viu uma matéria sobre isso, a nível nacional, né? Os caras que definem quem vai, quem fica. E é muito difícil para você escalar uma seleção brasileira hoje com jogadores de casa. Isso não vai acontecer. O cara quer vender o peixe dele, meu irmão. Infelizmente.
Acaba atrapalhando. Mas porque
toda a vida foi
como
assim.
É que o cara que foi o ano passado artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, ele abre o ano em 2026 sendo artilheiro do Campeonato Mineiro e não foi convocado uma vez pelo cara, que é Caio Jorge? Como é que Gabigol foi artilheiro pelo Flamengo em várias competições no período que ele ficou? Não foi para a seleção, não teve firmação na seleção. Como é que um jogador como Dudu, no melhor auge dele no Palmeiras, ninguém chamou ele para a seleção, né? Rafael Veiga, não teve firmação na seleção. É máfia, pô. Máfia.
Não existe. Muito difícil. Eu vou para o intervalo comercial e volto daqui a pouco com mais informações do esporte aqui no Gabriela Esportiva, 6h40.
102,9. Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h49, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento do Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Sicoob, abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026. 6h49.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Júlio César, a Federação Holandesa de Futebol anunciou o corte do atacante Memphis Depay da delegação, que fará 2 amistosos nesta data FIFA. O camisa 10 do Corinthians fez exames de imagem e teve constatada uma lesão muscular que fará ele parar por algumas semanas. O prazo estimado para a recuperação do jogador não foi informado. Memphis se lesionou no duelo contra o Flamengo no último domingo, na Arena Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta sentiu o músculo da coxa após participar aí do gol de empate da equipe paulista. Júlio César.
Uma pena, né, a seleção holandesa perder o Depay, porque é um excelente jogador. No clássico Flamengo e Corinthians, ele deu um excelente passe pro gol do Corinthians, né, do Yuri Alberto. Passe de três dedos. E aí você perder um jogador desse quilate sempre faz falta, né? Mas como a seleção holandesa também é outra seleção da Europa que está recheada de bons jogadores, acredito eu que o Memphis vai fazer falta, vai, porque você perder um jogador com a qualidade que ele tem, ele faz falta em qualquer time. Mas não vai ser aquela falta de abalar a estrutura da seleção holandesa, não.
Muito bem, vamos lá. 6h51.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Esporte Clube Vitória não conseguiu avançar nas tratativas para repatriar o zagueiro Wagner Leonardo, né? E neste momento vê o negócio esfriar no mercado. Após sondagens e tentativas de acordo, as conversas não evoluíram para o desfecho positivo, frustrando a expectativa de um retorno considerado estratégico para o sistema defensivo do Vitória da Bahia, José Marie.
Mas repatriar como? Se não tem dinheiro, entendeu, Café? Fica difícil.
Você não pode ficar falando essas verdades assim.
O jogador,
o Vitória caro. Tá aí vencendo partidas.
Tá vencendo algumas partidas, Deus sabe como, entendeu? Mas a realidade do Vitória é de caixa vazio. Vitória não tem caixa para contratar. É um jogador caro, tem um custo alto para o Wagner Leonardo retornar. É do Grêmio, né? Para o time do Vitória, entendeu? Ele já está sem ambiente lá no Grêmio. É jogador também que só se encaixou no Vitória.
Você quer dizer o que com isso? Que é meia boca?
É a cara do Vitória.
Ah, tá bom. Tá certo. Que o torcedor do Vitória não ouça isso. 6h52.
Gabriela Esportiva.
6h52. Fred Menezes, o técnico Carlo Ancelotti, revelou como pretende escalar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Em entrevista ao narrador Galvão Bueno, exibida nesta segunda-feira, o italiano afirmou que vai seguir o DNA brasileiro na hora de definir o time ideal. Ancelotti se mostrou confiante para disputar o Mundial em junho e praticamente cravou alguns jogadores na lista definitiva. Vini Júnior, Rafinha, Estevão e João Pedro. Pela lista aqui, nenhum aí é puro sangue Brasil, né? Essa galera tá jogando lá fora, né? Foram nomes citados pelo treinador para compor o ataque brasileiro, né? Ainda sobre a lista final da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti contou que já tem um grupo de 18 nomes definidos e algumas incertezas para outras vagas. Ele disse que está tudo preparado, né? Dos 26 atletas convocados para os amistosos contra a França e Croácia, 9 são novidades em relação às listas de Ancelotti desde que assumiu a seleção brasileira. Bremer, do Juventus, Ibanez, do Al Hilal, né? Léo Pereira, do Flamengo, Kaique e Bruno do Cruzeiro e o meio-campista Danilo do Botafogo e Gabriel Sara, né, do Galatasaray. E os atacantes Endrick do Lyon, Ryan do Bernemouf e o Igor Thiago, né? O Igor Thiago também tá lá, Fredão, com ele, né?
Eu acho que todos são jogadores brasileiros, né? Agora, o DNA do futebol brasileiro,
sim,
o principal, o Júlio comentou aqui hoje, a gente tem falado sempre aqui, do meia. A gente não vê esse jogador dessa qualificado.
Aí, dessa relação que ele acabou de citar aí, eu só vejo um com condições de chegar com boas possibilidades, porque o momento dele é muito especial. O Danilo, que está no Botafogo. Esse sim está jogando, ele está jogando muito nesse início de campeonato brasileiro.
E todos os comentaristas esportivos do Brasil têm dado esse comentário sobre Danilo. Agora, Zé, a questão é que ele precisa ter oportunidade. Porque se ele não tiver oportunidade na seleção,
tá doidinho para vender ele pro Palmeiras, entendeu? Tá esperando só a primeira oportunidade.
Mas ele já saiu do Palmeiras.
Não, mas o Palmeiras quer contratar de volta. A Leila já anunciou E o anúncio foi agora, esses dias.
Palmeiras, ele caiu.
Que
Palmeiras
vê,
caiu
muito. Que vê a volta Richard de Danilo Rios com bons olhos, muito, entendeu,
caiu muito o futebol do Palmeiras quando ele perde Richard Rios. E talvez é um dos motivos que o Palmeiras acabou não vencendo mais campeonatos aí. Depois desse campeonato mundial, né? Quando ele é negociado. Mas, Zé, aí a gente vê alguns. Já houve comentários de alguns jogadores que estavam muito bem, recebe a primeira convocação, mas não entra em campo. E aí treino é diferente de. Não adianta.
Tem chance, não tem oportunidade.
E tem outra coisa, né?
Vai ter em dois amistosos, depois dos dois amistosos, a Copa do Mundo, gente.
É muito difícil.
É muito difícil.
Eu vi um momento aqui da gente chegar aqui na. Aqui
é muito difícil. No programa. Ele está conversando abobrinha.
No
programa de Galvão Bueno. O programa de Galvão Bueno, semana passada, Júlio, perdeu no Ibope para o programa do Ratinho. É brincadeira um negócio desse? Ele teve 2.0, o Ratinho teve 2.9.
Essa
é a realidade.
A gente
desse novo momento na comunicação do Brasil.
Nós já vimos aqui em outros momentos, jogadores estavam no seu mais alto nível, talvez no auge, e recebeu a convocação, não teve oportunidade, voltou. 15 dias depois, a gente viu acontecer aqui nas eliminatórias, Luiz Henrique fez um jogo que ganhou o jogo, né? Fez um jogo difícil e ele entrou no jogo. E depois da 15, 20 dias, na nova convocação, ele já não teve a oportunidade que teve, e aí foi passando daquele momento especial que ele vinha vivendo. Eu acho que o futebol é muito de momento, a gente cansa de falar, você cansa de repetir isso aqui, e é verdade, e a gente espera que o Danilo tenha uma oportunidade para ele conseguir se manter, porque Ancelotti, ele já tem os dois volantes para a Copa do Mundo, para a titularidade da Copa do Mundo, que é
Casimiro
e o Bruno Guimarães, que por contusão não foi convocado, mas é um jogador que jogou a última Copa do Mundo, até entrou numa partida na Copa do Mundo com muita ansiedade, porque é o jogo que o Brasil acaba perdendo, mas é um jogador que se destaca muito, é um bom jogador, um jogador para ter realmente titularidade. Agora a gente vamos depender de muitas oportunidades.
Na seleção, né? Só tem bons jogadores.
Volantes, né?
Agora, o que a gente espera ver é o jogador fazer diferente.
Aí, né? Não tem.
Fazer diferente a gente não tem visto. Né?
Muito
então,
bem.
Então, vamos ver.
Eu acho que
esses dois amistosos. O problema desse amistoso é o horário do amistoso também, é quase cinco, em cima.
Nos últimos 15 anos da seleção, o único jogador que se encaixa no que você falou aí, aquele jogador que faz a diferença.
Que
teve
equilíbrio ao adversário. Não
foi Neymar.
É.
Ah, sim. É. Só Neymar. Você vê, Cafu falou um negócio e é interessante o que ele falou. Ele falou isso, que o Brasil, a imprensa brasileira, jogou muito nas costas de Neymar nos últimos 15 anos, que ele foi o único. E de lá pra cá, ninguém se equiparou a ele. Não chegou um jogador pra se juntar a ele nesse degrau. É, entendeu? Mesmo. Não tem, o futebol da gente tá revelando bons jogadores ainda, tá. Mas jogadores pra Europa, não pro futebol brasileiro mais.
Muito bem, Júlio César, 6:58.
Gabriela Esportiva.
6:58, fase de grupo da Copa do Nordeste hoje. Hoje tem Imperatriz recebendo o Retrô, Asa recebendo o Piauí, Ferroviária recebendo Fortaleza às 21h30, o Sport Recife recebendo, Zé Maria, a Jacuipense logo mais às 21h30.
O jogo é na Ilha do Retiro, né? E para mim, o Sport tem um elenco mais qualificado do que a Jacuipense. Embora a gente reconheça aqui que a Jacupa é, sem dúvida nenhuma, a terceira força do momento do futebol da Bahia.
Aí é briga de leões, né? O leão da Ilha do Retiro, o leão da ilha com o leão do Cinzal.
Vamos ver quem tem dente, entendeu?
Só que esse leão lá de Pernambuco, o dente dele tá de leite. Viu? Eu boto fé mais no leão do Cinzal.
Porque
esse esporte aí, o que decepcionou o torcedor o ano passado, não tá no gibi. Foi campeão pernambucano esse ano porque os outros times também, que é Náutico e Santa Cruz, os times que se equiparam a ele.
Retrô,
também...
não esqueça do Retrô.
Mas o Retrô hoje é a quarta força do futebol pernambucano.
Né? Eu acho que terceira e segunda e terceira está entre Náutico e Santa Cruz.
Já saiu da terceira posição há muito tempo.
É, aquela Cobra Coral também não tem mais veneno, não pica mais ninguém. Esse Fluminense não mete medo a ninguém.
Piauí.
Não,
Fluminense do Piauí.
Piauí.
É, Fluminense do Piauí.
É o seu nome.
Então tá bom.
Eu sei que
é. Então tá bom.
Que
era do... Amanhã. Amanhã às 19 horas continua essa rodada, essa primeira rodada. O Maranhão visita o América do Rio Grande do Norte às 19 horas. O Ceará recebe o ABC às 19 horas. O Fluminense do Piauí recebe o Juazeirense, né, às 19h30. O Esporte Clube Vitória recebe o Botafogo da Paraíba às 19h30. Itabaiana recebe o CRB às 19h30. E fechando essa primeira rodada, o Souza recebe o Confiança. O Confiança é de Arapiraca ou é de Sergipe?
Não, Sergipe.
Sergipe. O Confiança de Sergipe às 19 horas, fechando aí.
O Vitória não pode usar time alternativo nesse jogo, não. Tem que usar a equipe titular.
Vocês têm que tomar mel de abelha com
cebola Botafogo, roxa. Ou Botafogo, entendeu? Não, quem tem que tomar mel de abelha é o Júlio e o Fred.
É, vocês têm que tomar mel de abelha com cebola roxa, que o negócio tá ruim aí pra vocês.
A coisa tá feia.
É, tá bravo, sim.
Mas, voltando, Vitória, vai pegar o Botafogo da Paraíba. É, o jogo é lá no Almeidão, né? E a dificuldade é grande. O Vitória tem que levar.
É complicado
jogar com o Botafogo lá.
E esse Vitória também, como se apresenta mal fora de casa, né? Possa ser que, se der mole, pode ser surpreendido lá. Então, tem que botar força máxima, até porque, Zé, é um campeonato que o Vitória já perdeu o baiano, né? Não tem time para conquistar o brasileiro. Malmente nessa tábua do brasileiro, ele pode conseguir uma sul-americana. Agora, a Copa do Nordeste ele tem que encarar com força máxima, porque é um campeonato que lhe dá condições de conquistar o título.
Agora, Júlio, se o Vitória ficar na 16ª posição no final desse campeonato brasileiro, a gente vai ter que aplaudir o Vitória. Vai ser uma façanha. Vai ser uma façanha com a mesma intensidade dele ter conquistado um campeonato estadual. Porque o elenco do Vitória não é elenco para disputar a Série A do nosso futebol.
Limitado. 7 horas e 1 minuto.
102,9. Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, Kevin Durant, 37 anos, se tornou na noite do último sábado o quinto maior pontuador da história da NBA. Na vitória de seu time, o Houston Rockets, sobre o Miami Heat, ele anotou 27 pontos e chegou a 32.294 na carreira, 32.294 pontos na sua carreira, ultrapassando o Michael Jordan, que fez frente aí de 32.292 pontos. Durant começou a carreira na NBA em 2007, no Seattle Supersonics, né, que viraria aí, se transformaria no Oklahoma City Thunder, né? A equipe que defendeu aí até 2016. Ali foi transferido para o Golden State Warriors, onde ficou até 2019. Depois ainda jogou no Brooklyn Nets, né? E também no Phoenix Suns, até chegar no Houston Rockets. Fez uma trajetória bacana, né? Só jogou em grandes equipes e o cara é bom, hein, Fredão?
As equipes da NBA todas são grandes, né, Tony? Uhum. Ele fez uma carreira jogando em muitas equipes, realmente.
De destaque.
No Oklahoma, foi campeão no Golden State Warriors junto com Kevin, com Stephen Curry. Kevin Durant é um dos grandes All-Stars, né? É um jogador espetacular, não é à toa que ele hoje ele ultrapassa a pontuação de Michael Jordan. A diferença, ele mesmo faz um comentário dizendo que o Michael Jordan, isso é questão só de pontuação, porque, é claro, a carreira foi com mais tempo, ele teve mais tempo para isso, né? Que a carreira dele foi mais longe, né, do que a de Michael Jordan. Michael Jordan parou durante um período também para retornar a jogar, foi jogar beisebol. Então, a diferença, Michael Jordan, dentro da quadra, foi simplesmente, se eu não me engano, 6 vezes campeão. Se eu não me engano, 6 ou 7 vezes campeão da NBA, sendo MVP em todas as competições que ele participou. Se eu não me engano, é bicampeão olímpico, né? jogando duas Olimpíadas. Então, é um jogador diferente assim, completo. Tem um jogador, vamos dizer, nós temos o LeBron James hoje, que é um grande pontuador também, que tem uma carreira longínqua como Messi e Cristiano Ronaldo, mas que é muito difícil os jogadores, qualquer atleta desse nível aí, manter a mesma qualidade e continuar em atividade fazendo o que sempre fizeram, como esses alguns jogadores aí que tem um físico extraordinário, né? Que aguentam, tem a força e o trabalho, principalmente aí nessa área, para poder se manter atuando dessa forma. Hoje eu tive até, Tony, uma conversa, ouvindo um programa de TV, comentando sobre Messi e sobre Cristiano Ronaldo. Se você botar no papel, no Brasil, nós tivemos aqui um jogador, um lateral esquerdo, que jogou no Grêmio também, jogou lá fora, jogou na seleção brasileira, que jogou até 40 e tantos anos, né? Voltou para o Brasil, um jogador que também jogava na meia, chegou a jogar a Copa do Mundo, mas eu estou aqui me esquecendo um pouco do nome dele, vocês podem me lembrar aqui, esse jogador, mas assim, é diferente de Messi e de Cristiano Ronaldo, que eles se prepararam, são atletas que, apesar de serem atletas, eles também deram muita sorte com a qualidade física mesmo para poder suportar isso tudo. E isso é o que LeBron James vive, é o que Kevin Durant, apesar de ter sofrido algumas contusões, mas sempre foi um jogador de muita qualidade técnica, mas não é o vencedor, não só vencedor, não só com a característica de chegar ao ponto mais alto com o Michael Jordan, um jogador espetacular, diferenciado, e por isso é que ele teve a humildade, inclusive, de comentar, porque apesar de ultrapassar a pontuação, isso é só um detalhe de estatística, mas dentro da quadra o volume e o que se apresentava era muito diferente, apesar de que Kevin Durant é um jogador que chega muito perto de LeBron James com tudo que ele fez dentro das quadras do mundo inteiro.
Muito bem, Fredão. Pois não, Zé Maria?
Não, eu estava ouvindo atentamente aí o comentário do Fred.
Muito bem. Então o programa de hoje vai ficando por aqui. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Até amanhã.
Até amanhã, Zé Maria. Júlio César, boa noite.
Boa noite. Boa noite pra você. Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Manda um abraço, meu amigo Marcão. Meu amigo Marcão, ouvinte do Gabriela Esportiva, um homem aí da Netplace, que tá sempre ligado conosco.
Pegou a internet dele hoje. Fredão, boa noite.
O Júlio caiu no sono aqui. Ô, Júlio, eu queria até perguntar a você aqui, o lateral esquerdo do Grêmio, que jogou muitos anos, até mais velho, aí até hoje está fisicamente tá muito bem e poderia ter ido. Jogou com 40 anos de idade, jogou na seleção brasileira, lateral esquerdo.
Zé Roberto,
pronto. Tony, boa noite para você, boa noite para Júlio, para Zé Maria, para os ouvintes da Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Beleza!
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.